Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando o especial É Mentira, uma reportagem sobre fake news.
Alô, Carlos?
Oi, Fabiana. Hoje eu fiquei orgulhoso, sabia?
Uai, por quê?
Minha tia, que sempre mandava aquelas notícias esquisitas para o grupo da família, hoje alertou a uma outra tia sobre uma notícia falsa, acredita?
Viu como foi bom você falar com ela quando aconteceu da outra vez dela sair compartilhando uma mentira? Aprendeu e já tá passando pra frente a lição.
Mas é um trabalho de formiguinha. Além do grupo da família, eu tenho um grupo do trabalho, do futebol e do coral. E todos eles, as fake news correm soltas.
Ih, não desiste não, Carlos, não desiste. Viu notícia falsa, alerte. Fale com quem publicou, delete a mensagem do grupo e, se possível, mande a informação correta. Nessa época de eleição, então, isso faz uma diferença danada.
E pode melhorar a qualidade do nosso voto.
Pois é.
O objetivo de um propagador de fake news é sempre influenciar. Seja influenciar positivamente, a favor de sua ideologia ou de seu candidato, seja influenciar negativamente, destruindo a reputação de um candidato ou de uma ideia contrária à sua. Esse segundo é o lado perverso desta prática, como indica o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet.
E tem um aspecto perverso da fake news, porque a notícia deve retratar o fato. Só que, quando determinado fato, ainda que não verdadeiro, corrobore com o entendimento de determinada pessoa, aquela passa a ser a sua verdade. E sendo ou não notícia verdadeira ou falsa, esta pessoa propaga. Ora, se eu tenho uma crença e de repente recebo uma notícia que corrobora com a minha crença, aquilo, né, embora seja falso, aquilo é algo agradável para mim. E o que eu faço? Eu distribuo para as pessoas que conheço.
O que o Paulo acaba de dizer é que os internautas têm uma tendência a compartilhar os conteúdos com os quais concordem. E isso acontece antes de checar. E aí mora o perigo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, lembra que essa é uma grande preocupação com a proximidade das eleições de 2018.
E no contexto das eleições, o poder destrutivo das informações falsas é indiscutível. Nós do Tribunal Superior Eleitoral temos uma imensa preocupação que advém de uma certa impotência do próprio direito para lidar com esse problema, que é um problema de tecnologia, de modificação quase que viral das estruturas dessas comunidades tendentes ao descumprimento da lei, mas temos também nos assenhorado de ferramentas e de instrumentos que estão ao nosso alcance, se não para banir esse fantasma das eleições, algo que seria, a meu sentir pessoal, praticamente impossível, se não diminuir ao máximo, pelo menos, essas tentativas mais grosseiras de desnaturação da boa informação que deve subsidiar sempre as escolhas políticas conscientes e refletidas por parte do eleitorado.
E como monitorar quais notícias são verdadeiras e falsas em meio a milhares de matérias e reportagens produzidas em todo o Brasil diariamente? Para o professor Pablo Hortelado, da Universidade de São Paulo, essa é uma tarefa impossível.
Notícias políticas, só o que acontece de âmbito nacional, não tem notícia local, não tem saúde, esporte, entretenimento, só notícia política. A gente coleta todo dia 5 mil notícias políticas. A gente não sabe o que é falso, porque é impossível você verificar 5 mil notícias. Para a gente saber se era falso ou verdadeiro, a gente teria que analisar uma a uma e fazer uma verificação jornalística em paralelo. Sobretudo quando a temperatura política aumenta, as notícias falsas, elas predominam. Por exemplo, a gente fez um estudo aí em parceria com a BBC, na véspera da votação do impeachment, e a gente viu que das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook, 3 eram falsas.
E essa verificação torna-se ainda mais problemática por causa dos robôs, sistemas ou perfis automatizados e anônimos que amplificam o alcance dessas informações falsas. Mais um desafio, como nos destaca o professor da UFMG, Fabrício Benevenuto.
São características típicas de robôs, são não dormem, postam toda hora, acabaram de criar a conta Né? Essas contas não são, não é igual vinho que você fica lá envelhecendo ela para poder depois usar. Não, os caras criam uma conta e já começam a usar. Se não tem um perfil, só postou sobre um assunto, são todas essas coisas.
O secretário-geral da presidência do TSE, Carlos Eduardo Frazão, resume o impacto que fakes, notícias falsas e robôs podem ter nas eleições de 2018 e em qualquer processo eleitoral.
As fake news, eu acho que esse é um tema relevante que o Tribunal Superior Eleitoral está atento, é que você prejudica a qualidade do voto do cidadão. Ela prejudica esse ambiente de divulgação de notícias que supostamente tendam a não refletir, seja consciente ou inconscientemente, o que efetivamente acontece, você prejudica a formação de um voto consciente por parte do eleitorado, por parte dos cidadãos.
O Congresso Nacional, através de seu Conselho de Comunicação Social e também por iniciativas de deputados e senadores, está debatendo meios de enfrentamento às fake news.
Alô, Carlos?
Oi, Fabiana. Decidi o meu tema de trabalho de conclusão de curso.
Opa, já era hora, hein? O que vai ser?
Fake news. Vou pegar aquele exemplo do grupo de WhatsApp das minhas tias e tentar fazer o mesmo em todos os grupos dos quais faço parte. Aí anoto os resultados, quero ver se as pessoas vão mudar os hábitos.
Que boa ideia, Carlos. Depois você me manda o projeto final, eu quero ler.
Mando sim. E quero também falar sobre algumas propostas de combate às fake news que estão em debate no Congresso Nacional. Já são mais de 10.
Sério? Eu nem sabia que eram tantas. Para você ver como o tema é importante.
Eu acho que o meu trabalho vai dar certo e ser bem compartilhado.
O debate sobre fake news se acentuou no Brasil a partir da morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Na época do assassinato, diversos perfis em redes sociais divulgaram uma série de notícias falsas sobre a parlamentar. Deputados e senadores vêm se articulando nesta verdadeira batalha contra as fake news. Uma das propostas para combater as notícias falsas foi apresentada pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. De acordo com o projeto apresentado por ele, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deverá criar campanhas de conscientização sobre a disseminação de notícias falsas no período das eleições. Também está em análise no Senado uma proposta, o PLS 473 de 2017, que prevê pena de até 3 anos de prisão para quem divulgar fake news. O projeto é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional vem promovendo debates sobre as fake news. Já foram analisados no Conselho os diversos projetos que estão em discussão no Congresso e que tratam do assunto. O conselheiro Miguel Matos condensou, em reunião de maio de 2018, quais devem ser os cuidados dos legisladores e de toda a população em geral quando o assunto for notícia falsa.
Primeiro, a definição clara e bem delimitada do que seja fake news. Estabelecer um conceito com os limites práticos para sua aplicação, sobretudo porque em termos penais, a eventual lacuna irá deixar a norma penal em branca, o que é vedado. Dosimetria, definir padrões de penalização convergentes com atos cometidos e situações similares, de modo a não se criar disparidades penais. Esse ponto é importante, porque muitas vezes a gente quer punir muito uma coisa e acaba fazendo igual, por exemplo, o código ambiental, que se matar, é mais fácil matar uma pessoa do que matar um tatu. Responsabilização do autor. A legislação deve enquadrar apenas aqueles que originaram propositalmente a disseminação das notícias falsas, sem impor penalização aos usuários, os quais muitas vezes agem de boa fé. Qualquer pedido, ordem judicial, qualquer pedido de retirada deve ser precedido de ordem judicial fundamentada e concedendo tempo razoável para a retirada. Órgão competente. Aqui fica uma sugestão apenas. Sendo o caso, a legislação deve prever um órgão capacitado e plural para fazer a avaliação prévia das fake news. Por fim, censura. Óbvio que deve-se evitar qualquer mecanismo que visem a retirada de conteúdo sem base legal e de forma discricionária.
é mentira. Uma reportagem sobre fake news. Reportagem e apresentação, Rodrigo Rezende. Edição, Paula Groba. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Participação, Paula Groba, Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Alguns dos áudios utilizados nesta reportagem foram retirados do programa Cidadania, apresentado pela TV Senado, e de sessão temática sobre fake news ocorrida em março de 2018 no plenário do Senado Federal. Entre em contato com a Rádio Senado. Nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Repetindo, 61 98611 9591. Você pode ouvir esta reportagem especial e todos os outros materiais produzidos pela Rádio Senado no site www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.